Radio Show.
Cara, quem tocou essa trilha?
Olá, Leandro.
Olá.
Como vai você?
Eu vou bem, Thunderbird.
Você vai bem?
Eu vou bem.
Uhum.
Vou maravilhosamente bem, eu diria.
Meu Deus do céu, essa vida é muito ingrata mesmo.
É muito...
Eu tive uma semana de merda. É só isso que eu queria dizer.
Pois acho que tudo legal do mundo está concentrado na tua vida.
Eu olho em volta e só vejo merda. Tenho até um óculos que eu experimentei aqui antes de começar o programa.
É o óculos da vida boa.
Você ouve, você ouve, você vê tudo.
Ah, tu ouve também, tem um
você
fonezinho.
Ouve umas coisas. Porque uhum. Você está do lado do Lucas, você não consegue deixar de ouvir porque não para de falar. Mas veja bem. Lucas, veja bem. Olha que pra mim quando eu falar com você.
Fora esse microfone na tua frente. Vai lá.
Olha pra mim quando eu falar com você. Lucas, boa noite. Como vai você?
Boa noite, cara. Que alegria.
Você tá bem?
Cara, nunca estive tão bem.
É mesmo? Por quê? Por quê?
Mentira, meu. Hoje eu tô com muito sono.
Ah, que bom. Ah, pelo menos alguém. E você, Tavares? Tudo bem?
Cara, não, né? No momento
parceiro,
que...
high five.
No momento que o Charlie Sheen tem AIDS e o Luringa não, tá tudo errado,
putz,
né?
Putz, velho. Não, fala isso. Foi uma semana estranha. Não, ontem eu fui multado. Fui multado ontem. Mas isso é o menor dos meus problemas.
Isso é um problema,
sabia?
É. Isso é um problema aristocrata, né?
Isso aí, meu desejo era subir da estação espacial, estar lá de cima e olhar meus problemas aqui embaixo, ver tão pequenininhos, minúsculos, e falar assim, ah, sabe de uma coisa? Deixa isso pra lá.
Esta é a solução pra todos os problemas.
Subir na estação espacial. Sabe que eu perderia o medo de altura na estação espacial.
Sabia que pra mandar cada quilo até lá é o mesmo... Pra saber quanto custa pra mandar qualquer coisa, a gente tem que calcular aquele peso em ouro.
É mais caro que a TAM. É mais caro que o peso extra da
TAM. É, tipo assim, pra mandar um quilo pra lá, é um quilo de ouro comprado aqui. Então,
você tá brincando? É peso de ouro?
Tudo é a peso de ouro.
Peso de ouro.
São 102 quilos de ouro.
Por isso um cara que propôs aí que tinha que pegar todo o lixo do mundo e mandar em direção ao sol...
Pra quê?
Ele está completamente enganado, porque não tem como, é muito
não,
caro.
Não, vai ficar muito mais caro, né? Você concorda?
Ele está completamente... Fora que é capaz do sol queimar o lixo,
uhum.
E ele só instaurar um fedorão no sistema solar inteiro.
Nossa, velho, isso seria um terror mesmo, hein?
Ah, continue mandando para Rio Grande.
Lá vem o fedorão.
Nossa senhora. Bom, enfim, as notícias da semana não foram muito boas. Pra mim não foram. Diga lá, Leandro.
Você precisa nos contar o que, que nós estamos ouvindo ao fundo.
Nós estamos ouvindo uma brecha, você... O Vecher.
É o Vecher.
Conhece?
Conheço, eu entendi. Oversharing.
Mas eu quero conhecer.
Não, mas é que eu não conheço o.
Helvetia.
Especialmente, né?
Helvetia é a Suíça no álbum da Copa de 94.
Isso. Na verdade, parece que sim.
Os Helvetios.
Isso, exatamente. É o jeito de chamar o país no modo feminino, não é isso?
É isso?
É, acho que. Sei lá. Enfim. É. Bom, enfim, a banda é boa, eu gostei da banda,
é
por isso
boa.
Que eu quis trazer pra vocês ouvirem aqui. Então você já conhecia a Tavares?
Não, eu conheci superficialmente. Né?
Superficialmente.
Tipo, Spotify. Assim como tudo, né?
Saca? Tipo, Spotify.
Pô, sabe que o Spotify é legal porque tem uns anúncios. Às vezes eu acabei ouvindo Malta, mas tem uns anúncios.
Então tem os Pobrify.
Mas tem uns anúncios. Não. Os anúncios de intervalo. Aquelas coisas assim, ah, dicas pra você.
Dicas
saca?
Pra você?
Feliz da semana.
Cara, toma banho.
Como é que é?
É, tem dicas da semana pro cara tomar banho.
Tem dicas da semana?
É, baseado de músicas, né? Baseado no que tu ouve e tal. E acabou aparecendo pra mim.
Malta.
E você curtiu?
Curti.
Achei legal também. Eu daí fui pesquisar, tem um monte de discos lançados.
É, eu não cheguei a ir pro Google depois.
Mas é que tem um monte de disco.
Esse é o problema do Spotify, ele faz tu gostar de músicas... E tu não gosta de artistas mais, porque tu gosta de música e não sabe de
não,
quem que é,
não, eu vou atrás da banda.
Não. A nossa geração, quem sabe, né? A nossa geração nova.
Ah, ele é jovem.
É.
Você é jovem também, né, Leandro?
Ainda.
Você,
amanhã
você
deve
já está no Spotify ou não?
É, tipo, eu no Spotify... Não tô, não.
Podia ter o Steve Santos e o Faustão.
Brincadeira,
né?
Mesmo.
Spotify, né?
Começou.
8h37 aqui. No Teatro Fênix.
Ah, amigos, olha, realmente a semana não foi fácil, por isso eu vou então chamar a primeira música. Uma música. Conhece o Jam? Jam? O Geleias? Conhece o Geleias? Gostam do Geleias?
Tem o Jam, tem o Pearl Jam.
Não, Pearl Jam! Não,
e tem o Space Jam.
Não, também não é Space Jam.
É um filme estrelando Michael Jordan
só
e Pernalonga.
Só o Jam. Coloca o Jam pra gente ouvir.
Vai lá, Ah, é Batman.
Batman.
é verdade, amigos. É o Batman. Batman. Que às vezes pisa na bola. Às vezes ele manda lá um sinal pro céu e ele não aparece. É. Ele dá um cano. Ele não aparece, uh-huh. Aí deixa aquela merda correndo. Foi o que aconteceu lá em Mariana, por exemplo.
Aconteceu em Mariana.
Mandaram lá o sinal e ele não apareceu. Aconteceu e a barragem veio abaixo. Foi o aquático, é verdade. Mas olha, não resolveu o problema. Enfim, eu não quero falar disso agora.
Agora não.
Esse assunto pra depois.
Pra depois.
Eu quero saber, assim, se tá tudo bem já entre vocês dois, Tavares e Lucas. Cara, não... Porque houveram provocações no Twitter, ameaças.
Quando?
Ontem.
A gente voltou a ser inimigo ontem.
Ontem, né? Então não, tá tudo bem. Tá tudo bem.
Sério, mas... agora, pra ti, assim, tipo.
os fãs podem ficar tranquilos. Tá tudo bem.
Sim. Isso não é minhas namoradas, né, cara?
O quê?
As namoradas ficam bravas.
É, né? Eu sou ex-namorado, sim. Ele não está reconhecendo esse passado.
Não, mas
as mulheres sabem disso. Sim. Convivem com isso perfeitamente.
Os fãs, na verdade, eles gostariam mais que o cara se odiasse mais.
Não, não. Os fãs shippam de uma maneira que me deixa constrangido.
É.
A shipação, assim. Por exemplo, quando a gente voltou a se falar mais, assim, aí qualquer coisa que eu mandava pra eles, os caras... Ai, esses dois...
Estão voltando!
Como se eles pegam todas as fotos de que a gente tá num momento que pode ser interpretado de uma maneira gay...
Não, isso me lembra um grande momento da TV brasileira, da Rede TV, que eles chegaram no camarim e a gente não queria dar entrevista pros caras. Falando, olha, a produtora da Carol fala, Carol, não deixa eles entrarem. Não, mas eles não querem perguntar nada, não é pro TV Fama. Uhum. Aí eles perguntaram, no meio da pergunta do disco, assim, ah, quem tá namorando, né? Aí, tipo, puta, começou com a perguntinha. Aí eu olhei pro cara e falei, não, eu e o Vavo estamos namorando.
Você
falou? E o Lucas e o Bel estão solteiros. Aí só deu aquele cara loiro lá, que tá morto, já não enterraram ainda.
Não sei quem é.
Ah, eu aumento, mas não invento, tá ligado?
Ah, sei.
Olha, Tavares e Vavo namorando.
Que sacanagem.
O cara parece uma escultura do Madame Tussauds derretida.
Semi-pronta, né?
Ele interpretou dessa forma.
Então, não, eles cortaram, né, o que eu falei no meio. Claro.
Então... Madame Tussauds... Saara. Aí ele tá
como
lá.
É que vocês conheceram?
Ah,
foi em São Paulo?
Não.
Foi
no
Sul. Por quê? Não pode?
Não, eu conheci o boizinho aqui.
Como é que é?
O Beto Bruno eu conheci aqui.
Então,
também.
Tá vendo? Mas diga lá.
Quando a gente foi gravar o primeiro disco da Fresno, o primeiro álbum, em 2003.
Uh-huh.
Era 2002 ainda, quando a gente foi gravar. E aí uns amigos nossos, sabe-se lá por quê, eles conheciam... Não, vocês vão ter que gravar lá no estúdio do Tavares.
Tavares.
Que é assim que as pessoas falam em Porto Alegre.
Tavares.
Vão ter que gravar lá no Tavares. Aí eu imaginei que eu ia encontrar um velho.
Né? Raposo Tavares.
Aí
você pensa nessas coisas.
Aí todo mundo que eu encontrava no estúdio achava que era o Tavares. O pai do cara, o Bach, ele deve ser o Tavares. Aí depois chegou um outro cara muito velho, assim, o Barnes, esse aqui deve ser o Tavares. Mas acabou que o Tavares nem foi na gravação no primeiro dia. E aí no segundo dia a gente foi gravar no estúdio dele, que na verdade era o quarto dele, assim, com a mãe dele no quarto do lado.
Sim, mas imagina o que o cara com 19 anos.
É.
O cara, eu conheço um cara com 19 anos nessa estrutura, na verdade.
Ah, eu conheço caras de 31 que estão com essa estrutura ainda, com a mãe do quarto do lado.
Eu quero falar da minha vida particular. Mas, enfim, o fato é o seguinte: vocês conheceram em 2002, gravando o primeiro disco.
A gente gravou.
Você era tipo o produtor da banda?
Não, vamos chamar de produtor.
Era o quê? O cara que
tinha operava a mesa.
Era o cara que tinha
computador. Tinha computador.
Não, entendeu? Porque na real era assim: tinha o kick-walk, mas não tinha os plugins. Né? Aí, um cara conseguiu um CD pra ti e um plugin. E aí, assim, o cara ia, né? A gente gravou com o Shure, que não era nem Shure, dizia Shure no microfone, mas era um microfone com fio.
Era o Forster.
De karaokê, assim, saca?
Era um microfone com fio embutido.
É o cara que tinha um computador e uns pluguinhos.
Ele era o cara que não tinha chiados, grandes chiados.
Grandes chiados.
Se não tinha grandes chiados, tu podia...
E foi assim que nasceu o primeiro disco?
Ele tinha um pod também,
primeiro,
né?
E o segundo. Né? Só que o segundo foi mixado já por um cara que sabia mexer direito nas coisas.
Entendi. Lá mesmo, em Porto Alegre?
Lá em Porto Alegre,
Quem é que era o sujeito?
Que era o Rodrigo Del Toro.
Ah, o Del Toro.
É, daquela Tequila Baby e tal.
Irmão do Benício.
Irmão do Benício.
Irmão do Murilo Benício Del Toro.
É. Mas o segundo já teve uma mixagem de verdade.
Teve um lance. Vocês gravaram na sua casa também?
Gravou. Sim, mas...
Uau! Tudo? Bateria? Tudo?
Não, bateria foi no Allgaier.
Né? Mas foi um estúdio que tinha. Um estúdio clássico de Porto Alegre. Mas foi não, o segundo disco foi o que de fato, né, alçou a Fresno alguma coisa.
Tá. E em que ano isso?
2004.
2004
ou 2005. Hã?
E depois esse ano, produzido já pelo Doutor, que era como uma produção de verdade.
A gente viu como é que é.
Não, realmente, conheci um cara que sabia mexer.
O cara tinha um estúdio escuro.
Eu tinha uma banda também e fui gravar com ele. O cara tinha... O cara, na real, era o único cara em Porto Alegre que sabia uma banda de rock fazer soar legal, né?
Não.
Nessa época ele...
E o Doutor, inclusive, participou da única grande banda de rock de Porto Alegre, que é o Tequila Baby.
Tequila Baby.
Era o auge.
Eu gosto muito de Tequila Baby.
E aí o doutor conseguiu convencer a gente que podia se gastar um dinheiro. A gente, tanto eu quanto o Fresno, tava separado na época, mas se gastasse um dinheirinho e fizesse bonitinho, né? Porque na verdade era muito punk a ideia da Fresno no começo também, né?
Tipo, e como é que você entrou nessa de tocar na banda?
Aí o Leso saiu pra Cancún. Cara, exatamente isso, não tô mentindo, é sério.
É, não, o nosso baixista, ele... O que aconteceu? Quando o cara entra na banda no colégio, ele não sabe que ele tá escolhendo a profissão dele, né? O cara ainda vai lá,
escolhendo
faz vestibular.
Escolhendo a profissão.
O cara vai lá e faz vestibular, acha que ele... Sim.
Acho que a banda só vai tocar no festival do colégio.
E né? Aí aconteceu que a banda do festival do colégio continuou, até um momento que o cara trabalhava na justiça de Guaíba lá, e aí tinha show, e ele já tinha fingido todas as doenças, e ele se percebeu assim, bah, acho que não dá, né?
Fingido todas as doenças.
Ele se sentia atrasando a banda, porque já tava num clima turnê no Nordeste, tocamos,
sei.
Fizemos Ceará Music, fizemos umas coisas muito importantes, assim, ainda com aquela banda que não tinha sido formada para aquilo, né? Ah. Então a gente precisou adaptar aos tempos novos que estavam vindo ali, que era da banda querendo morar em São Paulo e tal, e aí ele educadamente falou assim, bah, não tá mais, isso aqui. E aí tinha shows dali a pouco, né?
Não, eu fui a última opção ainda, porque eu me lembro de falar com o Lucas no... Não, sério. A
gente Lucas tá, da identidade?
A gente tá conversando no Twitter.
Lucas Cabelo?
No Twitter, não, falecido MSN.
MSN.
Aí o Lucas falou, cara, o seguinte, ele saiu da banda. Eu falei, liga, não vou falar o nome do cara, né? Óbvio,
não.
Liga pro fulano agora, o fulano tem o Ampeg, o fulano tem o...
Tem o Ampeg é demais.
Fulano era de tal banda famosa.
Era uma época que...
Qual banda famosa?
Era uma época que...
Melhor não falar.
É.
Depois você me conta.
Era uma época que... Era uma época que ter um amplificador...
Não, e a Fresa tava, tipo,
foda,
a Fresa,
sabe
ainda. Quando tá borbulhando, assim, realmente, sim. O próximo passo seria a MTV mesmo.
É, porque MTV... sente que tu, cada dia tu acorda um pouco mais bombado.
Exatamente, a Fresa tava num momento foda pra caralho.
Tipo um youtuber hoje.
E a gente meio que ficou quase a madrugada, até umas 3 da manhã conversando sobre esse cara entrar pra banda, né? Tipo, liga pro cara.
Sobre esta fera.
Saca? Tipo, liga pro cara. O cara já tem uma experiência foda no mercado. Tinha todo esse super raps pra entrar na banda.
Sim.
Aí não deu certo. Aí liga pra outro. Não, mas tem um outro aquele que tem o Marcos Miller. Pô, me lembro de cara.
O Marcos Miller. É só no equipamento, sim, ó.
Claro.
Eu não, mas eu tava com uma mão. Eu era um guitarrista. Eu nunca cheguei assim, ó. Me bota pra tocar aí então. Saca? Tipo, não, o outro cara tem o Marcos Miller, legal.
Só, Marcos Miller.
Pula no palco, saca? Tinha todos
os cara motivos. Dá uns grandes pulos.
É. Só que aí no 7 da manhã nenhum dos dois tinha aceitado. Aí os caras, tá, quer vir tocar baixo? Eu, tá, então vamos.
Ah,
então
vamos aí. Daí foi só felicidade.
Foi
uma beleza.
Não, mas era aquela... Eu comprei o Marcos Miller quando cheguei. Sabe?
Comprou o Marcos Miller?
É aquele dia.
E o Peggy?
Não,
o cheque
do Bell.
O cheque do Bell, que era o cara que menos deveria dar um cheque pra alguém.
Exatamente.
Mas aí. E aí, cara, e aí foi. Mas era aquele momento que é uma coisa que quando tu vive ele tu não percebe, porque é só aí que ele é um grande momento. Que é quando. Porque quando a tua banda, ou seja lá o que tu tá fazendo, a coisa realmente tá acontecendo sozinha. Tá? Tu vê que tá, tipo, tudo conspirando, assim, tipo no pinball, quando começa todas elas dar de relho, assim, e pá, e vai lá naquele bagulho, dá uma volta muito grande, ela volta, e pum, e vai. E aí vem duas bolas, e aquela bola cai, a bola cai no buraco, e, sabe, tava nesse clima, assim, tudo acontecendo muito, e nenhuma bola indo no meio, assim.
Demais. E a melhor coisa foi a primeira opção não ter aceitado.
É?
Porque eu acho que a banda não ia ser afetada futuramente, mas eu acho que ia causar por um tempo um desconforto. Assim.
É, que ele vivia um outro momento de carreira e a gente.
E vivia outra realidade.
A gente vivia uma realidade de ser muito chinelo. A gente precisava de alguém chinelo.
Foi isso. Se dispôs, né? Que nem uma banda que veio pra São Paulo. Quem veio pra São Paulo não vem dormir em King Size. Né?
É, e é tipo assim,
não veio.
Vem aqui pra se fuder.
Não vem comer sushi. O cara vem se fuder no começo. É, e tem que estar preparado e de boa, achando legal. Tem que achar legal.
Ainda bem que vocês eram jovens. Eram. Não.
São jovens. Mas, cara, na real, tipo.
Ajuda, né?
Passo de novo. Tem aquela história. Tem um computador em casa, um violão. Se tiver que passar de novo, passa.
E você ficou na banda até que ano?
2012.
Foi bastante tempo na banda.
6 anos.
Eu lembro que eu olhava vocês no palco assim, eu falava assim, esses meninos, olha, que legal, mais uma banda de família, né? Porque eu achava que vocês eram irmãos.
Não, mas isso aí todo mundo achava.
Tá bem. Me isento de culpa.
Nacional,
então. Eu falava assim, os caras são irmãos, pô, olha, não, são tão parecidos.
A gente locupletou na irmandade falsa ali.
Chegamos
ao ponto de não mais negar.
Entendi.
Porque quem sabe os fãs paravam de torcer pra que a gente namorasse.
Entendi, mas não rolou.
Os fãs chipadores.
Se entrasse numa questão de incesto, quem sabe eles ficassem quietos.
É,
tá,
a galera chipava.
Eu lembro perfeitamente disso, de olhar os dois e falar assim, nossa, é uma banda de família, que legal. Tipo, tinha a Fat Family, tinha a Família Lima, né? Tinha o Sandy, e o Junior, isso. E aí eu falei assim, olha só, os caras, pô, deve ser demais, né? Porque eu pensava no meu irmão na minha banda, impossível, meu irmão.
Seu irmão faz o quê da vida?
É, dentista. E daí não ia dar certo, entendeu? Não ia... Mas eu falava...
ele poderia tocar no Tom Zé, né? Um aparelho.
Talvez. É verdade. 2002 você saiu da banda, Tavares.
Eu tô com dedo cariado.
Você gravou o Tavares.
Gravei. Tava gravando já, né?
Tava aí gravando?
Se fudeu na mão do
ele gravava desde os anos 70.
É. Né? E daí eu falava assim, pô, mas ele e o Estevam, por que ele tá gravando um disco chamado Tavares? Eu não sabia que você era o Estevam Tavares. E daí eu falei assim, por que Tavares? Eu lembrei do Tavares, aquele grupo de disco music dos anos 70, os Tavares.
Que o VAR achou no lixo um vinil e me deu de presente.
Tavares, né, velho?
Mas esse nome é.
Demorou muito... a entender tudo, assim. E daí eu lembro que o Lucas, ele deu uma grande sorte. Sempre porque o Lucas é um cara de sorte.
É um cara de sorte.
O Lucas, em sorte, geral, tem muita sorte, mas você é um cara de muita sorte.
É Lucas, né?
Lucas.
Lucas Luxo. Ah, imagina se o Lucas Luxo.
Acontece que eu fiz um ano inteiro de provão MTV. Você foi lá, claro. Você também foi. Mas daí teve um último provão, que era um provão especial e tal. E daí tinham duas bandas. E daí chamaram a Fresno e uma outra banda. Qual que era a outra banda?
Não, eu tava na Fresno ainda.
Não, tu não, não tinha mais baixista.
Você não tava? Tanto que eu olhei e falei assim, ah, que legal, Tavares vem aí.
Eu tinha a gravação desse troço,
Você não tava? Com a Ellen Jabor? Era a Ellen Jabor apresentando?
Não, mas o seguinte, é que foi o seguinte, eu acredito que eu estava, porque eu gravei nesse mesmo dia.
O Rock and Roll?
Não, com o Detonator, lá no Provão. Tá.
Detonator e Detonautas.
Não? Você não tava?
Eu tava nesse dia, cara. Eu tava então pelo menos pra gravar o Gol.
Você viu a Ellen Jabor?
Sim, várias vezes.
E o Arnaldo? Não, lá, nesse programa?
Sim. Ah,
então você tava lá.
Não estava de plateia nem de convidado, quem sabe, mas eu me lembro dessa situação.
Todo mundo estava na volta do Estúdio S.
Assim, não é que falava assim, pô, então, você exatamente. Tem que escolher uma banda. Eu falei assim, ah, eu quero ficar com o pessoal da Fresno, conheço o Tavares. Pô, Lucas, mas a gente fez. Pô, eu fico na turma da Fresno. A gente perdeu, inclusive. Né? Mas é enfim, verdade. A gente perdeu para o Jabor. Mas você, olha a sorte que você dá, velho. Foi o único programa com a Ellen Jabor. E tava lá você e a Ellen Jabor.
Foi o único programa com a
Ellen Jabor.
Porque depois entrou o Arnaldo Jabor.
Foi mais ou menos isso. E eu falei, cadê o Tavares? Cadê imagina, o Tavares?
Como eu faço? Assim,
não, o Tavares saiu. Eu falei, como ele saiu? Eu não sabia de nada. Eu fui muito mal informado.
Pessoas por sobrenome.
Oh, meu, quem tá tocando baixo? Não, ninguém tá tocando baixo. Eu falei, bom, então aí tudo bem.
É o espírito. Mas ó, galera.
Steve Jobs.
Eu tô dando ideias de graça pras pessoas. Uma ideia é um programa de videoclipes em que o Arnaldo Jabor fica chamando os clipes. Igual a MTV antiga.
Acho isso maravilhoso.
Trabalha no Jornal da Globo.
Fazendo cabeça de DJ.
Plano... É, só cabeça de DJ sentado no, com o pé no três tabelas.
Falando, do cacete.
Plano americano, agora vocês vão ver aí.
Eu não sei se a coluna dele vai permitir ele colocar o pé no três tabelas.
E aí no final ele faz uma crônica, brabo.
Sensacional. E depois pede desculpas.
É, clipes crônicos. Clipes crônicos.
Sim, é verdade, é verdade. Bom, enfim.
Ideia de graça aí. Fica
só mudando um pouco de assunto. Como é que são as drogas, hein? Quais são as drogas prediletas dos dois, assim? Maconha, LSD, hambúrguer.
Não, maconha.
Netflix.
Não, maconha, Coca-Cola e hambúrguer.
São maconheiros. Maconheiro e hambúrguer.
Maconha e hambúrguer. Na minha geração, a gente já achava a cocaína uma parada super sem graça.
Maconha, hambúrguer e Coca-Cola.
É. Você também, Lucas?
Eu não gosto de Coca-Cola nem.
Não
de gosto
de Coca-Cola? Não toma refrigerante?
Inclusive, voltei ao vegetarianismo agora.
Você tá brincando?
Ah.
Assistiu o Cowspiracy?
Mas não foi por causa disso.
Mas você assistiu?
Sim.
Gostou?
Sim. Eu dormi. Como eu vi pelo Netflix, eu dormi.
Você dormiu?
Porque o Netflix tem um gazinho que sai
fazendo um gazinho, dormir. Tem um gazinho. O Netflix.
Tem um Netflix. Você come o Netflix. Faz o ser humano dormir. É impressionante, cara.
Entendi.
Mas o Cowspiracy é muito legal.
É bem legal, né? Eu assisti e joguei um pacote de salsichas Frankfurt fora. Eu fiquei tipo assim, não,
comprou um pacote de Chabok.
No dia seguinte fui lá e comprei um monte de hambúrguer.
Não, mas é que, por exemplo, eu fui, em 2012 fui vegetariano, mas meio que por uma aposta meio vavo, assim. Ah, duvido eu mesmo ser vegetariano. Aí eu fiquei quase um ano. Mas aí agora eu senti o chamado de Gaia.
E daí como é que é? Vai na soja e tal e tudo bem?
É, vai em todas as coisas, né?
Todas as coisas, menos as carnes.
É, tudo menos uma carne.
Vamos ouvir um som?
Aí já tem aquele vegetarianismo médio, que é o cara, não como animais que podem fazer cara de triste. É o cara começou a ter.
Ah, só, isso, animais
mas,
tem dois
mas
olhos.
Mas eu larguei o peixe também.
Então... Largou o peixe?
O cara só come orca, né?
Esses dias eu vi um...
Orca tem que ser uma carinha.
É, um golfinho. Esses dias eu vi um peixe triste, aí eu decidi que não dá pra nem ser pescetariano.
Vamos fazer um som, vamos fazer... O que vocês vão tocar?
Ah, uma da época nossa.
O quê?
Quer uma
intenção? Vai lá.
Opa.
Essa. Vamos fazer redenção em lá maior mesmo. Redenção feliz.
Acorda de manhã, procuro que vesti, já sabe aonde ir, aonde nunca quis. te levar. O inverno está aí, ele vem te buscar, ele te faz sorrir. Mas veste algo quente que o frio vai chegar. Desligue o rádio e a TV, porque no seu domingo eu vou aparecer. Vai ser melhor para você viver. Pois tenta ser feliz, tudo que eu sempre quis, mas melhor se cuidar. Toda a tristeza que eu posso levar, e é só pra te devolver. Lembre que é caro me esquecer, barato pra você. Não tente me esquecer, porque eu não vou deixar. Desligue o rádio e a TV, porque no seu domingo eu vou aparecer. E nem querendo você vai viver longe de mim. Se eu te disser que eu não vou acordar, você irá me procurar. Except the rise of the church were already has been.
It's in a dream.
Father Mackenzie faz monte de parada e segue mal. How the lonely people would do they all come from? How the lonely people would do they all come from? Que no seu domingo eu vou aparecer. E nem querendo você vai viver longe de mim.
Eu não vou deixar.
Vou te ir pra casa, vai chover, porque eu fiz seu domingo desaparecer. E nem querendo você vai viver.
Tem que terminar com o Jovem.
Aí demais, cara. Rapazes, as duas frentes estão com trabalhos recentes e novos, não é isso?
Sim.
Sim. Quem fala disso?
Freslon.
Sim.
Mudou pra Freslon agora.
Fresnon.
Fresnon.
Fresnon. Falar de Xenon.
Não, Fresnon, a gente lançou um DVD de 15 anos de carreira.
15.
15 anos de carreira aí, com 20 e tantas músicas de todos os tempos, todas as coisas. E, pá, e aí estamos aí bem louco trabalhando nesse disco. Vai ter show no final de semana, que inclusive, na ocasião, haverá o projeto do Estevão. Estevão.
É verdade. Então, lá em Pelotas.
Você
cara.
Também.
Lá
em Pelotas. Você lançou o lance do disco novo, disco solo, sim, mais de um disco. Você sim. terminou a sua turnê com o Humberto.
Humberto.
Isso
tem
que
um
agora...
tempo, na real, né? Tipo. Tá naquele... Eu e o Humberto, a gente tá naquele clima assim, ó. Ó, velho, se apertar, volta.
Mas eu vi umas fotos de vocês que dá pra chipar vocês como namorados.
Chipando, chipando de novo.
Mas é. Aí também, agora, até dia 23 de dezembro, eu tô com a agenda fechada também.
E daí você me falou que alguns eventos vocês vão estar tocando no mesmo evento.
Inclusive, esse fim de semana estaríamos tocando, só que cancelaram. Né? Ah. Foi em Novo Hamburgo. Né?
Novo Hambúrguer. É.
Mas Pelotas tá de pé.
Pelotas tá de pé.
Pelotas tá de pé.
As Pelotas estão de pé.
Pelotas, de pé.
Pelotas. Não,
Pelotas é bom porque é tranquilo, meio que conheço todo mundo lá, né? Então, tipo, é meio que festa, assim, vai todo mundo. Né?
Sim.
Já fui muitas vezes com a Fresno também, então, tipo...
Mas é, tipo, um festival? O que que é?
Vai ser um festival. Nós, nós
Glória.
Né? Nós, Fresno, eu e Glória.
São três bandas.
É.
Vai haver uma interação no palco? Assim, vai ter uma
todo mundo já. Todo mundo, entre as três bandas, todo mundo já contribuiu para o trabalho dos outros.
É.
Né? De estúdio, inclusive.
Aham.
Né? Tipo, o Lucas compôs pro Glória, eu compus pro Glória, o Lucas produziu algumas coisas pro Glória.
É.
Né? Então, quer dizer, todo
mas
mundo.
Mas ficar prometido. Canja não se promete.
Canja não se promete.
Acontece.
Não, mas acho que canja é chato. Acho que é grande final, assim. Grand finale. Juntar todo mundo depois, isso. Tocar, é. Sei lá, tocar, Metallica.
É. Entendeu?
Ah!
E tocar uma música. Velha que ninguém conhece.
É,
né,
exatamente.
Vocês têm esse show dia 24, você falou?
Agora, 20.
Dia hoje.
21,
é 21. É Pelotas, dia 21 juntos, né? E aí eu toco domingo em Bento Gonçalves e tu?
Bento Gonçalves,
agora eu acho que domingo eu não toco nada.
É, Bento Gonçalves.
Só tem Pelotas.
Bento Gonçalves é sensacional.
Eu tenho uma agenda aqui no final, eu aviso.
Vinícola Aurora, não é isso?
É.
Sabe que eu fiz um show com Júpiter.
Rota Romântica.
Eu fiz um. É!
Fez um show com Júpiter na vinícola?
Não, foi em Caxias do Sul, que é quase isso.
Sim.
E daí
e ele voltou?
Não, isso faz muito tempo,
show.
Cara.
Não.
Ele voltou. Ele tava,
show,
nessa época ele tava.
Tá.
Só no suco de uva. Enfim, e aí, depois do show, eu conheci uma pequena, uma garota, de Rúcia, e conversa bem. Ela me falou que era de Bento Gonçalves.
Sim, sim.
E ela falou, você precisa conhecer de Bento Gonçalves. Eu falei assim, lá tem aquele suco de uva Aurora, né? Ela falou assim, é lá mesmo. Pô, os caras do suco de uva Aurora mandaram um suco de uva Aurora pra mim gratuitamente.
Não, fiquei é demais.
Mas quando eu comecei a ganhar coisa de graça pra falar bem delas, eu fiquei falando bem de um monte de coisa. Não,
esse
mais
lance
nada.
De
mas
rota...
Não pode ser premeditado, Lucas.
Um dia eu falei bem de Doritos e aí ganhei Doritos que tem até
ganhou
hoje,
Doritos?
Cara.
Ah, mas aí tu falou pra caralho.
400 tipo, Doritos.
E aí tu falou,
400 pra
aí nunca depois... mais quero e nunca mais mandaram.
Aí depois eu cheguei e falei... É, galera, inclusive esse doce de leite aí, a Havana é muito bom.
É, e daí a Havana falou, valeu.
Inclusive esses cobertores...
Paraíba.
Inclusive essa mobiliária, né? O cara tá fazendo AP, né?
Inclusive eu adoro os imóveis da Coelho da Fonseca.
A OAS tá ótima.
Coelho da Fonseca, né?
Essas mentiras sobre a OAS do governo.
É, acho que tá certo.
Vocês... pretende fazer um grande finale. E se o grande finale fosse uma música dos Beatles, por exemplo?
Aqui?
Aqui agora.
Sim. A mais conhecida
não,
dos Beatles.
Aqui não é finale, não. Vocês ainda vão ficar aí.
Ah, não, tá.
Mas faz uma dos Beatles que vocês estavam passando no começo.
Esse aqui é achar a letra.
Que é sensacional.
É, saber letra.
É uma música obscura.
Saber letra é coisa de mina, né?
É.
Só mina sabe a letra das músicas.
Sabe todas as letras. Eu só uso pastinha.
Ah, óbvio, quando o cara assume que ele tem uma pastinha.
Não, eu tenho a pastinha.
E agora
velho.
Que tem aquele holder pra iPad, então.
Não, isso é demais. Ei, você aciona pelo pedal, não é isso?
Isso é
sensacional, mas isso é coisa pra grandes bandas. Isso é um canal alternativo. É pastinha. Vai rolar?
Achou aí?
Vai rolar,
vai rolar. Aí. Ele tá fazendo a intro aí.
Ah, tá.
Naturally, well, I bet I'm gonna be a big star. I'll win an Oscar. I can never tell that to the heart. Woo! The movie's gonna make me a big star. 'Cause I can play my part so well.
Do you know?
The
that you can't ever tell. Gonna be things gonna make me a big star, 'cause I can play my part so well. Take it kind of good. Quando você Maria Dolores.
Lucas, você foi pra América recentemente.
Recentemente estava.
Foi América.
Você estava lá, né, cara?
Como estava a América?
A América estava tudo igual. Montes break, né? Mendigos legais.
Los Angeles, mendigos legais, né?
Nova York tá com problema de mendigos, muito sério, né?
Sim, Jota Dingão, tinha os lindos.
Os mendigos com lendo lá, cara. Eu achei um absurdo. Vê uns caras ficam dando livros pros mendigos, assim. E eu achei legal isso, só isso.
Mas você foi pra lá pra trazer videogames?
Eu tinha muitos livros e aí eu fui lá dar pros mendigos.
Você deu os livros e pegou uns videogames, é isso?
Não, eu fui lá. Não, fui lá fazer uma okay. Fui lá encontrar uma série de amigos e não fazer nada e ficar caminhando, conhecendo, e vai na Guitar Center, e vai na outra loja, encontra outro amigo, faz um som e fui jogar bastante videogame lá também.
Mas
não era Comic Con nem nada.
Não, entendo.
Eu fui lá num lugar que se chama... Não me lembro. E que é fantástico.
O Lucas deve saber.
Não, tem um lugar que se chama 982, que é um bar adulto de fliperamas. Não, sim, não envolve lap
dance. Tem que pagar um baldinho pra entrar, né?
Mas também fui num outro bar. Tem um brother meu que mora lá e falou: meu, qual é lá no bar que minha mina trabalha? Eu fui lá, era um stripper lá.
Ah, tá. E foi lá que você teve a ideia de trazer uns videogames e de repente investir nessa área?
É, eu tô trabalhando aí pra investir nessa área do negócio adulto. também conhecido como videogame, né, cara? Adulto só joga videogame, cara. Bater punheta é coisa de criança, adulto joga videogame.
E vai rolar, você acha?
Não, estamos trabalhando para tal. Assim que eu tiver novidades dignas de se contar, tem. Mas é que eu queria abrir um fliperama, essa é a real.
Você queria abrir um fliperama?
É, eu fui lá fazer uma pesquisa de mercado super intensa.
Fliperama? Não videogame, fliperama.
Em São Paulo vocês chamam pinball de fliperama.
Tommy Kenny,
lá em Porto Alegre, o fliperama é toda a ciência que engloba... Uma criança ficar jogando uma coisa.
Desde o pinball ao arcade.
Assistiu Houve Uma Vez, Dois Verões, Thunderbird?
Não, assisti Tommy, por exemplo, que faz muita referência ao fliperama.
É, eu queria abrir um lugar igual o Flynn's do Tron, manjas, né? Queria que fosse um Tron, né? O Tron, o cara entra naquele fliperama, e aí ele entra no jogo e uma odisseia eletrônica.
Que nem o óculos do Luquinhas.
Praticamente.
Ah, esse óculos, qual é o nome desse óculos, Lucas?
Cardboard.
Como é que é?
Cardboard.
Quê?
Cardboard.
Ah, ok. Papelão. Cara, é um óculos de papelão.
É que é um papelão de ficar com isso, não.
Cara, eu queria viver pra sempre com esse óculos na cara, porque é impressionante. Você me adiantou que tá fazendo um... Tem uns planos aí de televisão que você não pode adiantar o que é, nenhum dia e nem nada disso. Mas... Não, existe essa possibilidade?
Não, na real,
não precisa revelar nada. Vamos ver de assunto.
Eu não gosto de revelar porque quando vê, né, não rola. Mas aqui, saindo daqui, eu tô indo lá fazer o piloto já e tal.
Um pilotinho.
Automobilismo.
É um pilotão.
Um piloto já valendo.
É um piloto em Pelotas? Não,
não é um piloto. Mas é legal. É legal. TV de canal, tem uma TV séria.
Sim.
Mas finalmente.
Assim, depois a gente conversa sobre isso, tá? Vou te dar umas dicas, viu?
Claro.
Que eu acho que vai precisar. Tá?
Cara, você é um cara com certeza.
Você tem muita experiência na televisão, na verdade. Porque você fez quantos anos de Rock Go?
Não, o Rock Go, falando sério, eu fiz um ano sem faltar nenhuma semana.
Eu lembro disso. Era você,
mas o Lucas
dependendo
fez
internacional.
Mais que eu já. O Lucas fez Rock in Rio, né? Cobertura.
Pra que time você torce, Lucas?
Grêmio.
Ah, tá. Então chegamos no momento.
Chegamos no momento que ainda mais.
Luta livre no gel.
Esse fim de semana que é a Grenal, né?
Me fala aí, como é que é a perspectiva de cada um?
Nenhuma, tem que
ganhar. Jeromel.
Não, o Grêmio já é. Já tá na Libertadores, né?
Já?
É, tem que ganhar o Grenal pra pelo menos não ficar só com 5-0 que tomamos do Grêmio esse ano.
Você acha que o Santos não pode chegar e tirar esse lugar do Grêmio?
Tirar do Grêmio da Libertadores? Acho não, difícil, acho que não.
Não.
Acho que o Santos pode entrar na Libertadores no lugar do Inter, do São Paulo, enfim. Mas...
Você acha que o Inter chega na Libertadores?
Cara, eu acho que se ganhar do Grêmio agora, nada é impossível. Tudo bem que o Grêmio é um time que não apresenta mais ameaça, né?
Não?
Não, eu digo assim, se o Grêmio perdeu, ganhar, ele tá na Libertadores, entendeu? Então ele pode até fazer um corpo mole.
Mas vai ter corpo mole
não
no
vai.
Grenal?
Não vai. Até não porque vai. Vale, pode valer uma vaga pro Inter, né, esse Grenal, dependendo dos resultados. O Inter ainda briga por resultados paralelos, né?
Você tá ligado que o Aguirre pode vir pro São Paulo? Você acha boa ideia?
Eu acho ótimo, acho que quem foi idiota foi o Inter te mandando embora.
Sei.
Eu acho que é uma ótima ideia pro São Paulo.
Você tá feliz com o seu Grêmio, né?
Cara, eu acho que futebol, cara, que começa a falar futebol, mal do futebol. Acho que o seu óbvio do povo, acho que isso aí é o Roberto Marinho que jogou e a Dilma, Roberto Marinho e o Maestro. O
Pablo
Escobar e a Netflix e é tudo a conspiração e os pais vão explodir, vão morrer na Al-Qaeda.
Entendi. É isso que você acha do Grêmio?
Eu acho que o Grêmio é isso. Mas eu sei que esse ano está bem. E aí eu sou tipo minha mãe, cara.
Mas você não vai jogo.
Eu só pergunto pro meu amigo, tá bem, então tá tudo bem.
Ah, tá, entendi. Você não vai no jogo, você não assiste, você não sabe escalação.
Não, o nome do
técnico.
Faz bastante tempo. Você desde não... que eu me distanciei da cidade de Porto Alegre, né, geograficamente, eu me distanciei e lá eu tinha amigos bem...
Foneticamente, nem um pouco.
É, nem um pouco. Aí amigos, eu tinha que amigos que bate, acaba vindo em jogo pela situação social de ir em jogo, assim, mas futebol eu fui lentamente desencanando me.
Mas joga esse futebol ou não?
Por consequência, eu também jogo super mal e tal, e não pratico o esporte comum. Embora toda a relação entre a Fresa e o futebol seja sustentada pelo Vavo, que é o grande futeboleiro, assim.
O Vavo, ele leva o... Por exemplo, eu gosto do Inter, ponto. Sim. Eu não vou assistir...
Ele torce pro Juventude.
Não, se passar São Paulo e Corinthians, eu vou zapear, entendeu? Tipo, eu não vou assistir o jogo. Eu gosto do jogo do Inter e olha lá. Mas é o Vavo.
Eu te vi outro dia você cornetando
o
São Paulo.
O Vavo, ele pega uns DVD que ele tem, tipo, da final do Campeonato Uruguai de 78.
Ele fica
assistindo filmes das Copas
esse
do Mundo.
Esse cara de futebol, entendeu? Esse cara, esse
Leandro. É pesquisador.
É, exatamente.
Você não tá nessa?
Não, não, eu gosto.
Quanto tempo você não vai no estádio?
Eu fui agora, Inter Corinthians.
Você foi?
Fui.
No Xerocão?
Não, lá no Inter. Lá em Porto Alegre. Vou agora esse fim de semana no Grenal, porque eu tenho show, mas o show vai ser depois.
Achei que tinha ido na Arena Epson.
Vocês vão juntos, por acaso?
É que lá no Beira-Rio agora eu ganhei um camarote da diretoria, né?
Você tá brincando comigo? É sério isso? Certo. Você falou bem do Inter, você ganhou um camarote?
Faz 10 anos falando bem,
é tipo aquele lance do cremogema que você falou?
É, exatamente.
Faz 10 anos que eu tô falando bem do Inter, né, cara?
Então os caras falaram, já, agora você vem aqui,
não,
tá tudo
tem
bem.
Um passe livre pro Skyview, que são os camarotes, né?
É fino? Já foi lá?
Putz, é demais.
É legal?
Tu assiste do topo do estádio, né?
É então, mesmo?
E aí tem drinks, e aí tu não briga.
Doritos,
eu sou um cara que fico meio alterado. Não que eu brigue, nunca bati ninguém, mas aí eu já fico nervoso. Lá ninguém fica nervoso.
Você fica nervosão, é?
É, lá ninguém fica nervoso, todo mundo tá mais...
E bandeja de Rivotril lá.
Tem bandejinha? Entendi.
Então esse fim de semana eu tô indo pra lá assistir também, né? A gente
um belo fim de semana, então. Vai
claro,
ter show.
Dois shows, Grenal. Exatamente.
Grenal, tomara que não Grenal.
Grenal.
Não perca o Grenal, né? Não, só não quero ir pra perder o Grenal, mas tudo bem.
Ah, sim. Não. Mas existe a possibilidade de ganhar. Não. Que o Grêmio tá melhor.
Eu vou dizendo assim, não.
É lá no Beira, é lá no Beira lá o jogo.
É no Beira Rio o jogo. O Grêmio não tá melhor que a gente. Na real é o seguinte, mais um ano o Campeonato Brasileiro vai ser ganho, tá? Mais um ano, Campeonato Brasileiro, quem vai ganhar é o time que não quer perder. Diferente.
Qual que não quer perder?
Corinthians.
Eu vou te dizer um bagulho que, assim, ó, estou falando aí por todas as pessoas que curtem o futebol medianamente.
A tá cobrando, hein?
Sim. Ó, curtem o futebol lá medianamente.
Medianamente.
Cara, o ponto corrido é uma merda.
É uma merda.
É uma merda.
Porque
concordam que é uma
porque
merda.
Copa do Mundo é legal, meu. Porque os caras têm que ganhar e pronto.
Tem que ganhar e
não, vai, e vai pros pênaltis.
Imagina isso. O cardiologista, quanto o cardiologista não faturava no octagonal final.
Isso, desemprego.
Agora aquele lance do oitavo poder ganhar o bagulho.
Exatamente.
Tá isso é demais.
Claro.
Mata-mata.
Que nem NBA, cara. Que nem, saca? Tipo, vai lá,
não adianta dizer que a Copa do Brasil é legal, porque assim, porque não é. Ninguém assiste Copa do Brasil.
Não, e aí quando tu vai jogar.
Não, é legal. Copa do Brasil, se meu time tá indo pra final, é super legal.
Não, é legal, mas aí quando teu time vai pra final com o Amadeus da Conchinchina, aí não tem o mesmo peso de tu.
Quando perde, é pior ainda.
Quando perde, é pior ainda.
Sim. Então, pontos corridos pro próximo brasileiro.
Sabe que isso não vai acontecer, né?
Isso nunca vai acontecer.
Mas a Europa adotou o modelo 100 pontos corridos a ano, então os caras vão ficar fazendo no modelo europeu. Eu duvido que volte.
Mas não existe um estudo, Leandro, sobre isso?
Um estudo, sim, mas...
Ah, tá um boato aí.
Eu acho que é dar mais audiência e mais dinheiro pros caras.
Eu também acho. Não, dinheiro, a partir do momento que o pessoal entender que a audiência vai... Que, né?
Tu viu aquele jogo?
E fica mais emocionante também. Mas é a seleção brasileira. Ah, agora sim, eu peguei você.
Eu torço pra Argentina, né?
Cara,
eu torço pra Argentina.
Torço pra Argentina, né?
O que que o David do Brasil...
Você torce pro Uruguai?
Não, cara, eu torço. Putz, os caras se queimaram.
Eu sou desligado com o futebol nacionalista.
Não, assim, mas tipo, ano passado na Copa tu tava lá vendo o jogo bem feliz ou não? Eu tava.
Da Argentina.
Eu tava
Não.
Puto da vida.
Eu tava lá super torcendo pro Brasil.
Leandro nem se fala, né, Leandro?
Nós passamos um mês duro juntos, né, Thunderbird?
O Leandro ficava com medo do Leandro nos durante o jogo.
Não, mas tem um tweet até que eu citei hoje.
Ficou cara, muito bravo durante a Copa.
Tem um cara que pra mim, ele implantou a filosofia de que o Brasil precisa ser campeão. Pra ser campeão, não, pra voltar a ser respeitado.
Respeitado?
É. Eu vou 7 achar. A 1 foi, hashtag 7x1 foi pouco.
Não, não, mas é sério, o cara veio com. Eu vou até achar o tweet dele aqui, porque ele foi um tweet.
Não, David Brasil era.
Eu fui. Exatamente. Eu
tive silêncio do David Brasil, até você falou isso
não,
hoje.
Não, nem no puta entra na consideração e David Brasil entra, cara.
Então, parece que houve uma invasão, é isso? O David Brasil?
David Brasil entrou na concentração da seleção.
Entrou. E daí você até aventou a possibilidade. Mas será que entrou algumas garotas de vida fácil? Tal?
Eu acho que no mundo aí, desde que virou moda ser mau caráter, ficou ruim.
Ou formamos uma geração de jogadores buceteiros, alcoólatras e marginais, ou vamos levar 14x1 em 2018.
Corrijo, 14x2.
É, né?
Entendi.
Quem disse isso?
Um grande amigo meu, filósofo.
Muito bem.
Né?
Muito bem.
Ou buceteiro, alcoólatra, marginal, ou para de jogar futebol, cara.
Tá faltando, né?
Esse cara é muito bom. Aí no fim de semana ele sempre põe assim...
Só não pode retweetar ele porque a tua mulher fica brava sempre.
É, ele sempre põe tudo certo pro final de semana e aí uma foto do Adriano, assim.
É, um fuzil na mão.
Entendi. Tá muito bonzinho,
né? Uns ovos de codorna.
Aquele Davi Luiz é...
Ele põe Davi Luiz é na minha braga.
É um escoteiro que cresceu, é isso?
É escoteiro. Ele não é mais lobinho, agora é escoteiro.
E agora é escoteiro, porque ele já...
Ah, aquele escoteiro adulto, né? Eu tenho amigos que são escoteiros adultos.
Você tá brincando, né? Tira uma onda? Chama de Davi Luiz? Chama de Davi Luiz?
É, cara, não, mas eles são bem mais legais.
Tem algum bad boy na seleção? Algum cara que fala assim: ah, esse cara aí, pô. Esse...
Ah, o Neymar anda levando puta de avião, né? Mas
não, mas isso não é nada.
Mas sempre com o pai olhando e falando assim: coloca a camisinha, filho.
Não, bad boy. Não
tem aquela coisa.
Ronaldo, tipo, Roberto Carlos, Romário, Ronaldinho, nunca mais.
Não, né?
Cafuringa.
Mas tem algum futebol brasileiro que você conhece?
No futebol brasileiro? Só os que não jogam nada. Tipo, Pará. Os caras que não conseguem nem chutar uma bola.
Os caras do mundo dizem da linha, isso?
É. Não, mas é que Pará desde o Grêmio ali ele já aprontava, né? Então, tipo, os caras que não jogam porra nenhuma, tem
Rodrigo
monte.
Pitbull. Nem Rodrigo é Cláudio, mas tudo bem. Mas teu irmão, que é o Pitbull, da mesma ninhada, que é muito bom.
O último bad boy que teve no futebol brasileiro foi o Marcos Palmeiras, né?
O Louco Abreu.
Fumava no vestiário, tomava café, né?
Exatamente.
É. Sensacional.
Ronaldo dos Impedidos.
Fumava de luva.
Ronaldo de luva, exatamente. Ronaldo dos Impedidos, essa.
Um dia ele entrou em campo, ele esqueceu o cigarro na luva.
Esqueceu o cigarrão, né?
É, porque não
percebeu. Demais, cara. Aquela ele ainda faz show, né?
Aquela luva.
E jogava pra caralho.
É, ele ainda
aquela faz... grande luva.
Ele deu azar, né? O Ronaldo deu um azar. Aquele jogo lá que ele... Né,
ele tem que relançar a moda das camisas queimou, de marcas, né, de goleiro, tipo Ulo Sport.
Não. O pessoal que andava com a camisa de goleiro sem marca. Só, né?
Umbro, não, eu Sport. Era, ó, eu assim, ó... Desde,
Humberto usou essa marca.
Desde criança, quando eu tinha uns 5 anos, eu me acidentei, furei o baço, quase morri. Aí eu fiquei um ano... meio convalescendo.
Tirou
e aí...
Tirou o baço?
É, arranquei. Tá lá, tá em algum lugar aí.
Você guardou
em um
vidro?
Não, virou poeira.
Ah, tá.
Estelar. E aí, enfim. E aí esse ano que eu fiquei convalescendo, eu virei goleiro. Bem goleirão.
Claro.
E aí, virando bem goleiro, eu me apaixonei pela arte do golo. E aí eu era um cara que comprava uma bermuda, uma boa bermuda de goleiro, cara. Tudo era mais caro, né? A bermuda de goleiro era sem
pila. Porque é estofada, né? Ela tem uns estufamentos.
Mas eu era cheio de rua, tudo roxo, assim. O goleiro sofre, cara. Ah, tá maluco.
Eu só sobrei no gol.
Eu só joguei no gol.
Luva Ulo Sport.
Goleiro. Mas péssimo goleiro.
É, Ulo Sport é muito bom.
Eu não pegava assim.
Ah, tu era
assim. Mas não dá pro ouvinte não tá sabendo exatamente como,
cara,
mas assim,
de pegar na
é de uma forma estranha de pegar na bola. Mas
com as mãos na horizontal e não na
isso,
mão.
Isso, como exatamente. Obrigado.
É mão, braços opositores.
Isso, sim, pegava a bola assim. Eu falo, nossa, que interessante, que técnico. Ah, eu desenvolvi. Enfim, a gente podia ouvir mais uma música?
Vamos.
Vamos aí, então.
Qual?
Não sei.
Mais uma.
É a última?
É. Pode ser?
Não, só pra saber.
Sei lá.
Tu não é Porto Alegre? Não, não é Porto Alegre.
É isso aí. Vou lembrar qual era a música.
Faz frio em Porto Alegre toda noite. E de longe eu não posso te ver. Então me perco em pensamentos de um passado que há muito tempo eu quero esquecer. Eu só quero falar que ao teu lado eu tava errado, eu nunca consegui viver.
você. Só não queria dizer adeus. Eu volto há tanto tempo e cada vez parece que o meu tempo não passou. Eu não encontro nada que me dê motivo outra vez pra dar o que estou.
Então vamos lá.
Eu vivo tanto de lado e sem saída. De um passado que parece não ter fim. Você não sabe de mim. Só não queria dizer adeus.
Seria,
mais forte
é,
que
é. Joe.
Ok. Amigos, pô, obrigado, amigos, vocês terem vindo aí. É o seguinte, algumas datas pra passar pra gente?
Ah, é,
não?
Desculpa.
Oh, é, mas que era uma boa, era uma data, boa. Data, os fãs estão ouvindo e vão querer saber onde que eu posso encontrar.
Vamos ver no Instagram aqui.
Estão abrindo aqui seus laptops pra ver as datas.
É, podem entrar nos nossos Twitters também.
Twitter, Lucas... Lucas Fresno.
Ou Fresno Rock, né?
Peraí que eu tô ligando meu computador.
Arroba Esteban Tavares.
Esteban Tavares.
Então é o seguinte, dia 22 agora...
Esteban Tavares.
Dia 21 em Pelotas, com Fresno, né? E Glória. Dia 22, Bento Gonçalves, no Bike Festival. Bike Festival, exatamente.
Ah, que legal.
E dia 28 em Campinas aqui.
Sim?
Isso ótimo. Mesmo, aí dezembro não tem aqui ainda.
Dia 29 vocês vão estar em São Paulo?
Eu vou cantar com o Vitor.
Eu canto com... Ah, eu queria até dizer isso.
Vai estar nisso também?
Não, negócio?
Não, tu tá nesse tu?
Você vai tocar o quê?
Eu vou cantar um som com o Vitor e Léo num festival
que é
maior que Lollapalooza.
É o Vitor...
Assim como qualquer show... Vitor e Léo é o fã...
Tá.
Eu estarei dia 28 também aqui em São Paulo, junto com o Marcão e com o Egípcio.
Ah!
Fazendo, né, participando do Urbana Legion lá pelo...
Ah, que legal!
Com o Marcão e com o Egípcio, eu falei, o cara vai... Com a Cleópatra e...
É. Mas aí também fui convidado.
Então... Ah, o show de 89 anos da rádio.
Exatamente.
Ah, o nome desse festival é o Festival Todas as Bandas do Brasil Menos Fresno. É o nome desse festival. É um ótimo festival, eu adoro. Festival!
Todas as bandas do Brasil, um é Fresno, menos Fresno.
Venham todos para o festival, todas as bandas do Brasil, menos Fresno! É muito bom esse festival.
Dia
vamos
29
lá.
Vai ter um lance de... Você... Lucas, eu sei que é apaixonado por bicicleta.
Ah...
Eu não é.
Não sou.
É.
Sou.
Não, é. Então, dia 29 vai ter uma grande mobilização mundial. Ha! E daí a gente vai se reunir na frente do MASP.
O mundo inteiro vai.
Não, o mundo inteiro vai estar se reunindo, cada um em seu lugar.
Seu MASP.
É, cada um do seu MASP, exatamente. E dia 29 eu queria convidar vocês pra ir lá.
Eu vou, cara.
E de bicicleta e tal. Já, né? E Cazé me fez esse convite, eu tô passando pra vocês também. Tá, e pros ouvintes.
Deixa eu passar minha agenda aqui, a agenda.
Passa a sua agenda.
Eu tô começando agora numa... andar no bairro.
Né? Tem que andar de bicicleta.
Ótimo,
não, não,
ótimo.
Andar no bairro.
20 de novembro aí em Pelotas, esse show aí que tem o Tavares junto.
Certo.
Aí... Não, é 21 de novembro esse show. 21. Beleza. Uhum. E aí, dia 27, eu vou estar no Rio de Janeiro com o Teatro Mágico, que eu sou agora artista contratado do Teatro Mágico, né? Conhece o Teatro Mágico?
Conheço.
Conhece o teatro? Conhece o teatro, conhece o mágico?
Praticamente o Andrés Kisser.
É, eu vou Andrés Kisserizar o show do Teatro Mágico, porque cantar uma música do Clube da Esquina lá, que a gente regravou.
Do Clube da Esquina?
É.
Dos Mineiros?
Está velho. Tá velho. Aí eu vou repetir esse feito em Porto Alegre, dia 5 de dezembro.
Ok.
E também vai ter um show dia 18 de dezembro lá em Porto Alegre.
Dia 18, Porto Alegre.
Tem Uruçanga também, Urubuçanga. Dia 19 de dezembro, último show do ano. Então,
Urubuçanga.
E galera, sempre pintam Uruçanga, Santa Catarina.
Uruçanga.
E sempre pinta aquele show que é a próxima semana e que não tá aqui.
Mas daí, só se ligar no Twitter.
Se liga, né, bonitão? É, né? Isso aí.
Facebook, Instagram.
Tudo.
Tudo isso, né?
Tudo isso.
Então, dia 29, vocês vão estar com a gente, é isso?
Vídeos.
Tá bom. Então, eu queria agradecer a presença de vocês dois. Queria agradecer ao Leandro por ter saído de casa e vir me ajudar
tamo
aqui.
Tamo junto. Né? Tamo junto.
Valeu. Semana que vem a gente tá aí?
Tamo aqui.
Semana que vem a gente tá aí?
Na hora que você quiser. Tá
o negócio. Chico falou que o Casa Grande vem.
Ah, não. Se o Casa Grande vem, eu venho também.
Você vem?
Vem.
É na outra semana?
Depois
não, mas aí depois vem Vanderleia.
Eu gosto do Casa Grande.
A Ternurinha.
Tá.
A Ternurinha,
ela mesma, a grande cantora da Jovem Guarda.
Eu vou querer ver o Casa Grande cantando Beatles com o Esteban Tavares tocando o violão.
Você vem mesmo?
Pô, se o Casa Grande vem, claro.
Paz! Tá vendo, velho? Ó, Chico, precisa ver um lance de um caralho.
Tô esperando. Eu tô mandando meu CNPJ pra
fazer o caralho aqui pro Tavares, que é a sua sexta participação aqui, eu acho, é isso?
Sexta ou sétima.
Glorioso! Pode ser hambúrguer?
Pode ser. Não precisa nem ser hambúrguer gourmet. Só não pode ser Bob's, mas...
Tá combinado, então.
Pode ser o mais barato.
Amigos, obrigado pela presença e até a semana que vem. Valeu.
Muito bom. Vocês são de parabéns, gente.